Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta quinta-feira, 24 de abril. Nos estúdios, Silvonei José. A segunda Congregação Geral dos Cardeais foi realizada na tarde desta quarta-feira, 23 de abril, entre as 17h e 18h30, horário local, na Sala Nova do Sínodo no Vaticano. A reunião contou com a presença de 103 cardeais e foi aberta com a oração Veni Sancti Spiritus. Em seguida, os cardeais rezaram em sufrágio do Papa Francisco. Durante o encontro, os cardeais que ainda não haviam prestado juramento o fizeram, cumprindo assim os ritos protocolares previstos no processo que antecede o conclave. O Colégio Cardinalício aprovou a programação dos Novendiali, os 9 dias de celebrações eucarísticas em sufrágio do pontífice falecido, conforme tradição da Igreja. A notificação oficial foi divulgada com a informação de que as missas ocorrerão entre os dias 26 de abril e 4 de maio. A primeira celebração será a Missa Ezequial do Papa Francisco, marcada para o dia 26 de abril, às 10 horas locais, no Sagrado da Basílica de São Pedro. Nos dias seguintes, continuarão as celebrações dos Novendiali, em sufrágio do Santo Padre falecido, e cada celebração contará com a presença de diferentes grupos eclesiais, refletindo a universalidade da Igreja e os diversos vínculos do Sumo Pontífice com esses setores. No domingo, dia 27, às 10h30, horário local, no adro da Basílica Vaticana, funcionários e os fiéis da Cidade do Vaticano irão participar. A celebração será presidida pelo cardeal Pietro Parolin, ex-secretário de Estado. A próxima Congregação Geral dos Cardeais está marcada para amanhã desta quinta-feira. Enquanto isso, a manifestação de proximidade por parte dos fiéis continua a se aumentar intensamente. Cerca de 20 mil pessoas passaram pela Basílica de São Pedro entre as 11 e 19h30 de ontem para prestar suas últimas homenagens ao Papa. Foi comunicado que a Basílica Vaticana permanecerá aberta após as 24 horas, se necessário, para permitir que todos os que desejarem possam velar o corpo de Francisco. A sala de imprensa da Santa Sé informou que recebeu aproximadamente 4 mil pedidos de jornalistas para cobrir os eventos relacionados ao falecimento do Papa Francisco e 2.200 já foram credenciados. Além disso, foi anunciado que as orações do terço na Basílica de Santa Maria Maior, local onde Francisco será sepultado, continuarão até sábado. A oração do terço pelo Papa em Santa Maria Maior, da tristeza à esperança. Os discípulos de Emaús, figuras perdidas no crepúsculo da fé, tornam-se o rosto da Igreja em caminho, cansada pela dor e, às vezes, incapaz de reconhecer o ressuscitado no momento da provação. É assim que o cardeal Baldo Reina, vigário-geral da Diocese de Roma, descreve a comunidade eclesial reunida em oração ao redor do Papa Francisco, que retornou da feira 21 de abril. No silêncio cheio de memória que acompanha esses dias, o amor do povo de Deus não se apaga. Ele se torna um gesto, uma voz, torna-se o rosário. Sobre o sagrado da Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, onde o pontífice pediu para ser sepultado, os fiéis se reúnem diante da Salus Populi Romani, o ícone mariano tão caro a ele, que também na noite desta quarta-feira, ao lado de sua imagem, vigia a oração. A experiência pascal, disse o cardeal Reina, ao apresentar os mistérios gloriosos do Rosário, traz uma resposta sempre nova para aqueles que questionam sobre o significado do sofrimento e da morte. Palavras que se tornam uma carícia para um povo cansado, um coração coletivo que certamente está provado, talvez apagado, mas que deixa passar a luz quando permite que a fé o ilumine. A Salus, diante da qual o Papa rezou antes e depois de cada viagem apostólica, é agora invocada com mais força do que nunca, para que essa dor possa se transformar em esperança. Porque, lembra o vigário, a vida, e não a morte, é a última palavra. Durante todo o dia, uma fila silenciosa e comovida passava pela Porta Santa da Basílica de São Pedro, como uma peregrinação da alma em direção a um último e íntimo adeus ao Papa. Enquanto os visitantes da Capela Paulina, o coração de Santa Maria Maior, os passos se tornaram mais lentos, o silêncio mais profundo. Em meio à memória, os fiéis rezavam no local onde Francisco descansará e transformavam o vazio em um caminho, como desejava o cardeal Reina, assim como o Papa Francisco ensinou até o fim. O grão-imã de Al-Azhar, Ahmed Al-Taib, expressou profundas condolências pela morte do Papa Francisco, definindo-o como um símbolo da humanidade e um querido amigo, dedicado aos pobres, aos refugiados e oprimidos. Em uma mensagem multilingüe no Facebook e no X, noticiada pela agência NEMA, Al-Taib louvou o compromisso do pontífice com o diálogo interreligioso e promoção da paz, recordando seu apoio à causa palestina e ao povo de Gaza. O mundo pede um líder sincero que uniu culturas, escreveu o imã, enfatizando o papel de Francisco como ponte entre as religiões. Foram inúmeros os encontros entre a máxima autoridade do Islã sunita e o Papa Francisco, quer no Vaticano, como no Egito, durante a sua viagem apostólica em abril de 2017 ou no Bahrein, em 2022. O estreitamento desse vínculo favoreceu a assinatura em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, em fevereiro de 2019, do documento sobre a fraternidade humana em prol da paz mundial e da convivência comum. Uma delegação oficial de alto nível de Al-Azhar, a mais alta instituição islâmica sunita do mundo, sediada no Cairo, comparecerá ao funeral do Santo Padre, Papa Francisco. A participação da delegação no funeral ressalta o comprometimento de Al-Azhar em promover os valores de tolerância e coexistência interreligiosa, disse uma fonte interna à agência de notícias egípcia MENA. A delegação deverá ser liderada pelo grande imã Sheikh Ahmed Al-Tayeb. Com a morte do Papa Francisco, perdemos uma figura que inspirou milhões de pessoas ao redor do mundo com sua mensagem de amor, paz e fraternidade. Esta é a recordação que o imã Nader Akkad, da Grande Mesquita de Roma, tem de Francisco. Ele confirmou que, como imã, como centro cultural islâmico da Itália e da Grande Mesquita de Roma, estaremos presentes no funeral para representar a comunidade. O Papa Francisco soube conquistar os corações de pessoas de todas as crenças e culturas, deixando uma marca indelével na história do diálogo interreligioso. Pessoalmente, como imã, aprendi muito com suas palavras e sua conduta, lembrou ele. Em nota, a Grande Mesquita de Roma, participando do luto da cristandade, destacou o incansável compromisso do Papa Francisco com a paz, enfatizando que sua obra não será esquecida e seu compromisso não será perdido. A notícia da morte do Papa provocou uma comoção global, com homenagens enaltecendo seu legado de justiça e reconciliação.
A Companhia de Jesus compartilha da tristeza pelo fim da vida terrena do Papa Francisco. Ela o faz com profundo sentimento e com a serenidade que vem da firme esperança na ressurreição, por meio da qual o Senhor Jesus abriu a porta para a plena participação na vida de Deus. Assim disse o padre Arturo Sossa, superior-geral dos jesuítas, em uma carta enviada na segunda-feira a todos os seus co-irmãos no mundo inteiro e publicada no site da Cúria Geral. Sua partida nos comove, escreve o padre Sossa, mas um profundo sentimento de gratidão brota espontaneamente de nossos corações. O Papa Francisco soube conduzir a Igreja durante seu pontificado, em comunhão e continuidade com seus predecessores, no esforço de colocar em prática o espírito e as orientações do Concílio Ecumênico Vaticano II, enfatiza, ao mesmo tempo em que recorda a atenção com que o Papa soube olhar para os fatos do mundo para oferecer uma palavra de esperança a todos. Suas encíclicas, Laudato Si e Fratelli Tutti, são consideradas extraordinárias porque revelam não apenas uma análise lúcida do estado da humanidade, mas também, à luz do Evangelho, oferecem maneiras de eliminar as causas de tanta injustiça e promover a reconciliação. Sossa enfatiza o diálogo entre si, entre rivais políticos ou entre religiões e culturas que, com Francisco, tem sido o caminho para continuar a propor a paz e a estabilidade social, para criar ambientes de compreensão mútua, cuidado mútuo e apoio solidário. E também se expressa admiração por sua incansável atividade ao propor iniciativas ou unir-se à de outros, sempre convencido do valor da palavra e do encontro. Em primeiro lugar, sua preocupação constante com a paz diante da intolerância e das guerras que ameaçam a coexistência internacional e geram sofrimentos indescritíveis entre os mais indefesos. A empatia de seu coração com o imenso fluxo de pessoas deslocadas em todo o mundo, especialmente aquelas forçadas a arriscar suas vidas atravessando o Mediterrâneo. Caminhar juntos, bispo e povo, em um caminho de fraternidade, amor, confiança e esperança, e a centralidade da oração, são, para o propósito geral dos jesuítas, as coordenadas essenciais do Magistério de Francisco. A preocupação com a sinodalidade como uma dimensão constitutiva do ser igreja é um exemplo disso. Sossa enfatiza aquele convite recorrente e incansável: não se esqueçam de rezar por mim. Depois, uma lembrança mais pessoal. Quando ele falava conosco, seus confrades jesuítas sempre insistia na importância de reservar espaço suficiente em nossa vida missão para a oração e a atenção à experiência espiritual, conta Sossa na carta desta segunda-feira, lembrando que, sem essa atitude de oração, as outras preferências apostólicas da companhia não darão frutos, recomendava o pontífice. Reiterou, assim, a exortação feita na reunião com os membros da 36ª Congregação Geral, de 24 de outubro de 2016, quando insistiu fortemente na necessidade de pedir constantemente a consolação, deixando-nos comover pelo Senhor pregado na cruz que nos move ao serviço de tantos crucificados no mundo de hoje. Naquela ocasião, ele apontou algo que podemos considerar um elemento essencial de nossa identidade. A lembrança da alegria que vem do crucificado ressuscitado e de seu evangelho, por meio do qual essa notícia consoladora é proclamada, foi uma constante do pontificado do Papa Francisco, reitera o geral dos jesuítas. Não é coincidência que muitos de seus documentos magisteriais, a começar pela exortação apostólica Evangelii Gaudium, a alegria do evangelho, que deu o tom de seu pontificado, tenham até mesmo em seu título essa referência à profunda alegria que para ele era algo irrenunciável. A atenção do Papa Francisco à Companhia de Jesus foi discreta e constante. As palavras do padre Sossa terminam com um convite para acompanhar o Papa Francisco em seu encontro definitivo com o Deus do amor incondicional e da misericórdia infinita, confiando que o Senhor está acolhendo seu servo fiel no banquete do céu e, movidos por seu exemplo, renovemos nosso desejo e nosso compromisso de seguir o Jesus pobre e humilde e de servir sua Igreja.